Igor Tavares aqui, mas ainda bem nós estamos reunidos de novo pra comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno Porã.
Essa semana tem notícia que eu tô empolgado. Aqui eu vou já dizer qual é.
Você viu pelo tom de voz, tá realmente empolgado. Muito feliz. É. Se for papo, cara. Link na descrição, PicPay, Padrinho do Esporte para a gente continuar com os programas semanais e vamos pro papo que é veloz, cara. Iau, porra!
Bom, no dia 5, cara, de fevereiro, a Square fez um evento ao vivo na Twitch, tudo, né? Daquele estilo E3 mesmo, sendo que só deles. Pra falar do Final Fantasy XIV, que pra quem tá meio assim por fora, é o MMO, um dos MMOs de maior sucesso de todos os tempos. Eu lembro que quando ele lançou, na época, foi um fracasso e tinha tudo pra ser abandonado pela Square, mas não, os caras apostaram, refizeram o jogo do zero.
Eu sei que eu ia perguntar se os caras tinham... Lembro dessa história, os caras não desistiram do projeto,
eles
não.
Eles realmente destruíram o mundo, lançaram até uma CGI até épica, recomendo que vejam no YouTube, muito bem feita, o mundo sendo destruído mesmo, pra inaugurar um novo jogo e uma nova... fazer do zero. É o...
Escraparam o negócio todinho, né?
Vamos fazer do zero, vamos pegar os pedaços e fazer um MMO de respeito, que os fãs merecem, né? E fizeram. E até hoje é o MMO... Eu considero o melhor MMO da atualidade. O WoW tem seu valor e tal, ainda é um dos mais... É o mais popular, mas o Final Fantasy XIV, bicho, eu acho que tá pau a pau, viu? Muita gente considera ele mesmo o top. Mas enfim, esse evento foi pra falar da nova expansão, né? O Endwalker, que, assim, se você conhece a franquia, Final Fantasy XIV tem várias expansões, né?
O Shadow jogo tá sempre crescendo, né?
Sempre tem. Na linha dos jogos da Blizzard, né? Do WoW. Expansão atrás de expansão, e o jogo vai melhorando, vai se expandindo. E essa expansão eles prometem ser o final da saga. Mas o diretor confirmou lá no evento que não é o final de Final Fantasy XIV. Ele até falou que a única maneira dele parar de fazer essa franquia é se o presidente da Square chegar pra ele e mandar ele ir embora. Porque ele disse que é o projeto da vida dele. É Final Fantasy XIV, Final Fantasy Online, né? Como um todo.
Uhum.
E o trailer tá na descrição pra vocês verem. Muito... falar em CGI e Square é chovendo molhado. Porque os caras manjam mesmo de CGI desde a época do PS1. Sempre eles estão no topo, né? Eles e a Blizzard sempre fazem CGs assim belíssimos e parece massa, cara. Assim, eu nunca joguei Final Fantasy XIV, só acompanho assim de longe e tal. Tem uns amigos meus que jogam, tem que pagar mensalidade, né? Daqueles jogos estilo WoW mesmo. Você tem que pagar lá pra ficar jogando. Não é comprar o pacote fechado e tchau, não. Mas foi uma boa notícia. Final Fantasy XIV, ele tem o seu valor e só cresce, bicho. E vale salientar que o diretor de Final Fantasy XIV, o carinha, eu esqueci o nome dele, mas é o carinha que levantou o 14 às alturas, é o diretor atual do Final Fantasy XVI do PS5. E então, pra mim, isso aí já é sinônimo que o 16 vai ser infinitamente melhor que o 15, que pra mim foi meia boca, sabe? Uhum. E você olha pro 16, cara, você vê aquele clima medieval, puxado mais para um estilão RPG japonês clássico, né? Temas mais medievais, armadura, dragão, espada, aquelas coisas, né? Não quer dar um de moderninho como 15 e outros, não. E o combate do 16, eles contrataram a galera aí que fizeram parte do Devil May Cry, jogos de ação, sabe? Então o combate também promete ser muito mais viciante do que o do 15, que o do 15 era quase que boa parte do combate era só segurar o quadrado. Eu tô simplificando, né? Não é só segurar o quadrado. Vai ter gente reclamando, pô, não sabe o que tá falando. Não, o combate do 15 era bem simples, bicho. Era você segurava o quadrado, o boneco ia mirando no oponente, ia pra cima automaticamente, e você fazia só ajustes assim nas magias que ele ia usar, controlando seus. Dando controle pros seus colegas que estavam lá, aqueles três caboclos lá que. É da sua party, né? Mas assim, resumindo, não gostava do combate do 15, o combate do 7 Remake é infinitamente melhor, muito melhor, e espero que o 16 seja uma expansão daquilo. Outra notícia da semana que foi bem surpreendente foi que, de fato, ia ter esse boato já tava aí na internet há muito tempo, que a Netflix
tava...
Mas
era um boato.
Era um boato, mas é um boato assim, com fontes fortes, né? Não é solto assim no vento, não. Uhum. E de que a Netflix estava ativamente procurando franquias da Nintendo para fazer séries, Metroid, Zelda, etc. E essa semana veio à tona, isso sim, de forma oficial, que de fato a Netflix ia fazer as séries de Zelda, e acho que era Star Fox, a outra, eu não lembro, não sei se era Star Fox ou era Metroid, enfim. Mas...
Zelda de certeza, Zelda, Zelda,
Zelda
de certeza.
Não, Zelda é porque eu não tô com a notícia aqui na minha frente, eu tô pegando de cabeça, mas isso aí tá, pesquisa aí que você... A gente vai botar na descrição aí um link que vocês podem conferir.
Isso.
Mas, enfim, ia ter mesmo uma série de Zelda e como eu já disse, eu não lembro se era Star Fox ou era Metroid, mas...
Os dois, isso os dois.
É,
mas na real é o seguinte, a Nintendo é tão louca e tão diferente e maluca, que ao invés de ela usar isso como marketing pra galera hypar e tal, ela... vazou? Vazou o bagulho aí, puxou o plug de tudo, não vai ter mais nada na Netflix, vão tudo tomar no cu, acabou. Pronto, minha moto corta a cena, minha moto fumando derby.
Nada de valor foi perdido, porque que ideia merda, bicho, fazer série de Zelda. Não faça não, vai fazer o quê? Com ator real? Bosta. Vai fazer em CGI? Menos mal, mas vai ser uma bosta, porque o Link vai falar, não tem como. Vai fazer uma série de Metroid? A Samus não fala, bicho, ela só fala naquele jogo que a Tecmo fez e que é um jogo odiado pelos fãs, que
não,
a mulher não cala a boca.
Não.
É um lixo,
não,
é Other M.
Não presta. Other M é bom. Perguntar, Sato sabe, é bom.
Pronto.
Ele disse que tem vontade só de matar quem fez, só.
Enfim, é uma ideia assim meio merda, que realmente não, pra mim...
Cara, desse que tu falou, uma série que eu acho que daria uma série que poderia ser legal era o Star Fox. Eu acho que Star Fox tem contexto pra uma série legal, porque tem planetas, eles falam nos jogos desde sempre, entendeu? Inclusive, desde do Nintendo 64 com falas, apesar de que a franquia tá meio esquecida, assim, a Nintendo... Erro foi querer inventar uma erro a mão pra cacete, mas eu acho que Star Fox daria uma série boa, sabe? Porque tem muito diálogo, assim, entre aspas, né? Eles falam bastante e aí você nem estranha tanto eles irem no lugar, fazer missão, você mete um plot no meio.
Não, Metroid ia ser massa. Mas o negócio é que é difícil sair um negócio
Metroid,
bom. Eu queria falar Star Fox.
Ah, Star Fox eu acho que dessas que a gente falou, eu acho que não, é a que não destoaria tanto, porque assim, tem aquele negócio. O negócio é bom quando ele é inovador o suficiente pra você saber que melhorou, mas não é tão distante da sua referência pra aparecer uma coisa completamente diferente, ou muito distante, entendeu? Aí quando você acha esse sweet spot encaixa, aí a galera, nossa, esse jogo é foda, ou essa série é foda, esse filme é massa, entendeu? E aí, eu desses que a gente falou, eu vejo o Star Fox, assim, o mais fácil você encontrar esse sweet spot e colocar uma série e rodar episódios, eles, sabe, com plot, enfim. Aí,
Zelda, pra dar certo, eles sempre pegar assim, vamos fazer o quê? Zero, a série Ocarina of Time. Vamos pegar só o lore aqui, vamos sentar, vamos seguir a risca. O Link vai ter que falar, que já é uma coisa esquisita, mas não tem jeito, né? Então, aí faz, baseado num jogo só. Agora, querer inventar, querer misturar, não dá certo. Aí faz com ator real, meu amigo, não dá certo. Não dá, os fãs não gostam. Eu mesmo não vou gostar. Então...
É, só de imaginar. O The Witcher, cara. O The Witcher da Netflix é bom, é legal. Mas você estranha, apesar do Geralt falar no jogo. O jogo inteiro ele tá falando, mas você estranha, cara. Eu digo, o Superman não tá vestido de The Witcher, tá foda. Não, aquele cabo não vai deixar ser o Superman pra mim nunca, cara. Jamais.
Mas ele é um bom Witcher.
Eu não nego isso. Estou falando de mim. Não nego isso. A série é boa, a série é legal. Mas o cara já estranha ele falando assim e tal. Agora vale o Link conversando.
Um ator
daquela que não faz sentido na cabeça.
O cara que fez o Frodo como Link.
Pronto. O Elijah Wood.
Perfeito. Meu Deus do
céu. Pra mim ficar só o ouro, viu, cara?
Pô, falando de Netflix, a Netflix já liberou de forma oficial que vai ter uma série do Sonic, chamada Sonic Prime.
Estão realmente investindo em puxar a galera
são
game
bestas,
pra
né?
assistir coisas, né, bicho?
Lógico, sabe que é uma turma que não gosta de sair muito de casa, ainda mais com pandemia, então tá certa a estratégia deles. Lembrando que a Sony Pictures tá fazendo o filme do Super Mario, né? Isso aí é de conhecimento público e é em CGI, né, no caso. Então,
vai doer menos no olho.
Um ou dois anos. E o Mario, eu acho que combina também. Faz uma CGI bem feita, naquele estilo gráfico. A Nintendo, a gente sabe que ela tem uma mão pesada, ela não vai deixar sair qualquer coisa. Então, especialmente depois daquele filme
nem
podre
perigo.
Da década de 90.
Sim. Não,
é uma franquia
ali.
Muito valiosa para a mais valiosa deles, né? Então, a Sony Pictures, ela vai fazer um bom trabalho, acredito. Esse eu nem me preocupo. Daqui a um ou dois anos a gente vai começar a ver mais informações desse filme. Enfim.
Que a pandemia não mata todo mundo pra gente chegar lá.
A Netflix confirmou Sonic Prime, né? Que é uma série aí, seja aí, dá pra Netflix, o Sonic. E também, junto com essa série, já tá saindo leaks aí e rumores do novo jogo do Sonic pra estrear na Next Gen, né? Um jogo que vai realmente reformular a franquia, vai mudar tudo. Uma mudança de foco, de lore, etc. Eles realmente...
Será, bicho?
Será? O que tá prometendo.
Assim, não será que vai mudar, mas será que... Eu não completei a frase, mas será que encaixa dessa vez, hein, bicho? Sonic tenta há tanto tempo, né, bicho? Há tanto tempo a SEGA tenta e...
O leak diz é que o nome do game é Sonic Unlimited, que vai sair mais ou menos junto com o Prime, o Sonic Prime da Netflix. E que o jogo, apesar de ele mudar o foco e mudar muito do jogo, ele não é um reboot. É como se fosse um novo jogo, sendo que com muitas alterações de conceito, né? O jogo é 100% 3D, não vai ter nada de cenas, de sequências 2D no jogo. Eles vão deixar os jogos 2D mais pra jogos mais simples, que podem sair no futuro. Esse daí vai ser realmente bem ambicioso. O leak fala que... quem leakou essa questão desse jogo foi um cara conhecido aí por soltar informação muito acurada de jogos da Nintendo, etc. Então esse carinha, ele tem respaldo, sabe? Enfim, o jogo, ele está sendo feito no Japão, pela Sonic Team, como de praxe, mas a SEGA passou toda a responsabilidade de design, de como trabalhar a marca, de marketing, etc., para a SEGA América, porque a SEGA Japão confirma que Sonic é uma marca muito mais popular no Ocidente do que no Japão. Então, nada mais justo do que deixar nas mãos da SEGA USA, né, para tomar conta de tudo que não envolva a criação. A produção do jogo em si,
o
né?
O jogo em
a
si.
Programação, etc.
Sim. Acho justo, até porque você entende melhor o mercado por estar inserido nele, né?
Então... O jogo promete uma questão, um negócio mais... fazer com que os combates sejam melhores, porque Sonic, você sabe que, pelo menos os mais antigos 3D, os inimigos aparecem assim na sua frente e o boneco tá tão rápido que você não vê ele passando do seu lado ou você tromba com ele, entendeu? É um negócio meio... Todo mundo sabe que Sonic, depois que foi pro 3D, ainda não se encontrou direito, né? Alguns jogos acertam muito e logo depois você... agora a SEGA aprendeu. Aí logo depois, no próximo, volta pro zero, entendeu?
Dá um reset foda.
É muitos altos e baixos, mais baixos do que alto, né? Mas...
Eu lembro aquele... Qual era aquele que saiu em 2013, que era um bem legal? Era o Sonic Man?
Colors?
Não, Mania, não. É o Sonic... Isso, que era legal, cara. Era um bom jogo, bicho.
É bom.
Ele era um bom jogo. Joguei muito. E eu digo, pô, bicho, finalmente a SEGA, né? Rolou, cara. Pô, aí na sequência saiu aquela bosta lá do Wii U, salvo engano, que foi uma chacota foda. O Sonic Werewolf lá, lobisomem. Nossa senhora. É isso aí mesmo. Minha Nossa Senhora, velho. Do cu farrebi que entrar, viu, velho? Nossa, Deus me defenda.
E o que eles estão dizendo é que esse jogo pode sair ainda esse ano, mas há risco de sair em 2022, dependendo de atrasos, questão de corona, etc. O jogo vai ter um foco muito maior na lore. Parece que a lore vai se enfocar na raça do Sonic, né? Dos Hedgehogs. Mostrando, os mistérios da raça, porque é que ele é daquele jeito, essas coisas. E vai ter muita CGI, vai ter muito foco na lore e tal.
Cara,
parece que a SEGA tá determinada a mudar muito.
A fazer
muito.
Dar certo.
Os roteiristas do jogo são americanos também. Mas o leaker confirmou que esse jogo vai ter literalmente zero relação com aquele filme lá que saiu, do Jim Carrey. Não se preocupe que o design do Sonic não vai mudar, ele ainda vai ser daquele jeito. Não vai ter nada de diferente assim, não, sabe? Bom, na introdução eu tinha dito que eu estava empolgado com a notícia, eu vou dizer agora o que é. Arc System Works, essa semana confirmou o beta, open beta, do Guilty Gear Strive, que é o jogo de luta deles aí que está prometido para dia 9 de abril. PS5, exato. PS4 e PC. Oh. E o open beta aí vai estar liberado pra, só para PlayStation 4 e 5. Se você fez pré-order do jogo, algo que eu recomendo, o pré-order vai estar disponível... A open beta vai estar disponível já no dia 17, mas se você não fizer pré-order, dia 18 até o 21. Se você fizer pré-order, você joga... perde um dia. Se você tem a pré-order digital. Eu tomei na rabiola por causa disso. Eu fiz pré-order da edição Deluxe, da física. Aí não entra. Mas foda-se, um diazinho não vou morrer, não.
Isso vai. Eu sei, você tá dizendo isso pra você mesmo, não é pra mim nem pra audiência, não.
Mas enfim, se você fez a pré-order digital, né, no PS4 ou 5, você tem, você pode jogar do dia 17 a 21. Se você não fizer nada, não quiser fazer pré-order, do dia 18 a 21. E não precisa ter PSN pra jogar, PS Plus pra jogar, não. Tá liberado mesmo, sabe?
O que a gente vê muito, abre aqui um parênteses, que a gente tá vendo muito em diversos jogos, é isso. É o jogo mesmo. Não, a gente segura aqui o host do cara. Não precisa dar plus, não. Vamos lá. Aí o cara, tipo, Rocket League, esse aí. Vários jogos, sabe? Tomara que seja um indicador e um caminho pra que no futuro a gente não tenha mais que pagar pra jogar online em console, que eu acho ideal.
Não, acho que isso é porque é open beta, sabe? Porque é free to play mesmo, assim, mas quando o jogo sai, você tem que ter a plus pra jogar online, entendeu?
Aí é a cor da Nintendo, ou da Sony, sabe? Porque é japonês, da Sony com a Arc System, mas diz, continua.
Pois é, aí o que é que vai ter nesse beta? Vai ter o training mode, aí isso é legal que você pode treinar na paz e tal, durante o período do beta. Isso é bom que se tiver bug, ou então se você descobrir um combo infinito, uma coisa assim, eu acho que ainda dá tempo de você
avisar,
de alguma forma preencher, porque o último beta que eu participei você preenche um formulário ao final, sabe, com sugestões, dicas, dando as suas notas e tal, você pode informar eles e eles arrumarem daqui pra abril, né, se der tempo, se for algo realmente um bug muito grande assim. E esse beta, cara, é pra testar a conexão entre o mundo todo, né? Porque esse jogo vai ter o Rollback, né? Que é um sistema online muito mais estável e jogável do que o Delay Based Netcode, que é os mais...
O Delay Based é mais preciso, mas é mais lento.
Com Rollback eu posso enfrentar alguém. Eu aqui no Canadá enfrento uma pessoa no Brasil tranquilo. No Delay eu não consigo. No Delay não dá. Então esse beta aí é justamente pra testar a conexão, Rollback, pra ver como é que tá. Se precisar melhorar, dá tempo ainda deles fazerem uns ajustes até abril, sabe? Como eu já disse, o jogo vai ter o modo treino, vai dar pra jogar versus local, vai ter 13 personagens jogáveis, é uma boa quantidade pro beta.
Inclusive,
não vai ter todos, mas quase todos.
Mas tem um trailer pra cada um, viu? Só pra você...
Só não vai ter nesse beta o Anjimito e o 15º personagem que ninguém sabe quem é ainda.
Eles estão revelando semana após semana, né?
Mês a mês, eu acho agora. Acho que é mês a mês.
Deram um slowdown, né? Pois é, porque... É. Mas ainda assim foi trailer pra caralho, o bicho.
Foi. Não, eles estão fazendo uma boa publicidade aí.
Eu lembro quando aquele primeiro saiu, anunciando, foi o primeiro trailer, aquele que vinha a águia, não sei se você lembra, tá ligado? Eu achei foda pra caralho, porque eu acho o design da Arc System Works muito foda, muito. Aqueles frames cortados, cara, pra parecer anime, puta, me compram valendo.
Aquele trailer ali já tem 2 anos, pode acreditar.
É sério, né, bicho? Inacreditável, o tempo voa, doido.
Porque foi na EVO que soltou aquele trailer. Na EVO,
sim, dois, eu lembro.
E ano
eu
que passado
lembro.
Não teve, porque teve corona. Então, dois
sim,
anos.
Sim, já vai fazer dois anos.
Dois anos não, um ano e meio, né?
Guys, pra quem não viu os trailers, ou se você não viu todos, a gente vai deixar na descrição, junto com informações do Beto, de como participar, um link aí completo pra que vocês possam ter acesso a isso, tá? Junto com o canal da Arc System também, que você não é inscrito no YouTube lá, pra você ter mais novidades, enfim, ver tudo bonitinho lá que eles postam, né? Porque, assim, eu antigamente eu não tinha muita feição por você estar no canal da, por exemplo, da From Software no YouTube, da empresa mesmo. Eu sempre via por algum lugar que era meio que um hub jornalístico, mas eu passei a não ver mais porque meio que a galera mastiga e te cospe assim na boca. É tanto que a gente tenta fazer isso menos aqui, sabe? É impossível porque eu vou ter sempre que passar a informação pra vocês, né? Mas a gente tenta minimizar isso da mesma forma que eu consumo também, minimizando, sabe? Para que vocês tenham informação mais acurada e possam... Assim, a gente tenta não enviesar muito, exceto a zoeira, mas passar mais limpo. Então a gente vai deixar o canal deles aí pra vocês conferirem tudo lá. Beleza? Bom, guys, em um evento essa semana, a EA revelou que o Battlefield, o próximo Battlefield, né, o Battlefield 6, que agora aparentemente eles resolveram contar do 5 em diante, porque sim, está, abre aspas, muito adiantado, fecha aspas, do calendário que eles planejavam. Ou seja, o jogo está indo tão bem, segundo eles, no desenvolvimento, que eles estão se adiantando, assim, as deadlines que eles colocaram de produção estão sendo superadas antes do prazo. Então, isso é se for verdade, é um bom sinal pra gente. Mas vocês têm que lembrar sempre de uma coisa. É a EA. Ela vai encontrar um jeito de fuder você e eu. Lembre-se sempre disso. Isso posto à parte, as novidades, as principais, né, que foram ditas, vão ter muito mais players por partida. Eu não sei se vai sair pro PlayStation 4, eu acho que sim, e pro Xbox, o base. Deus abençoe e benza aquele coitado daquele Jaguar, porque ele já peidava o que não dava pra peidar no 5 e no 1 com 64 players, quando o pau começava a quebrar mesmo. Tem hora que dava 30 frames, cara, assim, e o jogo já é bem cepadinho o gráfico pra, sabe, bem ralado assim pra poder rodar no console. Imagina com mais. Agora, eu acho que isso aqui vai ser um modo. Vai ter o Conquest Large, aquele modo padrão que a gente joga. Eu tenho certeza que vai ter o modo 64 players, porque dependendo de como você jogue, você não anda, tá ligado? De tanta gente. É sério isso. Tem servidor do Battlefield 1, eu tô falando, que é o que eu mais gosto. E do 5 também, que você não consegue, cara, atravessar um rio, assim, de uma borda pra outra, você é morto muito rápido. Por uma pessoa que você não sabe onde é que tava, nem se ela tivesse pintado de vermelho, entendeu? Então, eu tô apostando no modo novo, né, assim, de coisas. Bom, entre outras novidades tem... Ó, eu estou prometendo tirar total vantagem do hardware novo da nova geração, PlayStation 5, Xbox Series X, né? Tem modos antigos voltando também, como o modo Military Warfare, que esse que eu não lembro, confesso. Vai ter modo história, novamente. Nunca joguei um modo história no Battlefield.
História.
Né? Eu ainda tentei jogar o modo história do 1, acho que eu joguei uma hora, foi o meu limite, cara, porque jogar o jogo meio que em cima de trilho, fazendo coisa...
Story mode é pra você ver os comandos, como é que funciona o gameplay.
Mas um story mode de 8 horas vai tomar no cu, né, velho? Não vou, não. Eu tenho 1.200 horas de Battlefield 1 e uma hora eu não consegui dedicar o modo história. Enfim, eu vou deixar a lista com as coisas aí, guys, vocês conferem tudo, mas o Battlefield 6 tá no horizonte já. Bom, eles estão prometendo pro outono desse ano, tá? E os mapas que eu tô lendo aqui agora na notícia vão ser projetados para caberem mais de 128 players especificamente. Bicho, meu compadre, eu hypei de novo, cara. De verdade. Eu sempre compro Battlefield no lançamento, assim, porque eu gosto muito da franquia. Eu não compro Call of Duty, não é por clubismo e nada, não. É só porque eu sou mais aficionado a Battlefield. Simples assim. E aí, cara, vendo agora, eu reli a notícia aqui, né, no fórum, mais de 128 players, cara, é empolgante, tá?
Se for apesar bom mesmo, eu posso voltar também a jogar, se for realmente inovador, como eles estão prometendo.
Sim, pois é. Inclusive, mas eles também deixaram claro que, como eu havia falado, o core do jogo ainda vai ser 32 versus 32, ou seja, aquele mapa 64 players, né? Como eu falei, vai ser um modo 128 players. Enfim, muitas novidades, vou deixar aí o tópico do fórum, que aí vocês podem ficar se atualizando. O fórum é inglês, se você não conseguir ler em inglês, traduza, que você já, se você conhecer o jogo, você vai ter uma noção e vai dar pra dar uma ficar acompanhando. É o fórum de sempre que a gente usa, não é o GAF, sabe? A gente também usa o Reddit Games, que são nossas fontes principais. E doutor Bruno, o que, é que nós temos de lançamentos relevantes da semana? Ah, que saudade eu dizer isso, né? Confesso. Isso que foi.
Deixa eu falar aqui.
Que é?
Calma aí, peraí.
Peraí que derrubou pra terra ruim. Ai, meu Deus.
Bom, essa semana tem muita coisa interessante. Vou começar por um lançamento, não tão lançamento assim, mas eu acho que vale a pena ser mencionado. A Sony lançou assim de surpresa o patch do God of War, do PS4 pro PS5, ou seja, agora você pode jogar o game a 4K, 60 frames. Quem tá jogando... Não joguei, essa versão com patch, mas você vê no Twitch aí o pessoal jogando e tal, os comentários, é outro jogo, cara. Você jogar esse game a 60 frames, bem lisinho, facilita até no combate, cara.
Sim.
Os parries, sim. É outra, você, a resolução maior também, você vê as texturas, é outro jogo mesmo.
O
acho
loading
que...
reduzido.
Ele não, o loading é reduzido, mas ele não toma proveito total da capacidade do SSD do PS5.
Não é, mas porque, só não ter aquele loading de 7 anos, cara, já tá maravilhoso.
Eu vou jogar essa versão nova aí, mas não agora, mas eu vou ter que jogar, porque realmente é muito diferente.
Programação é um negócio misterioso mesmo, irmãos. Vou dizer um negócio. Eu tô jogando Fallout. Antigamente eu jogava no SSD Evo 840, que é um SSD de 2014, 15. Era meu SSD antigo, um 120. O loading era muito mais rápido nesse SSD do que é no M2, que eu tô instalado agora o Fallout de novo. Eu praticamente não tive ganho versus o HD, juro. Não tem quase ganho, ele não puxa. O jogo não entende o que tem ali e foda-se.
Outro lançamento, cara, esse sim, exclusivo do PS5, é aquele Destruction All-Stars, que ia ser um jogo pago, full price, mas a Sony decidiu assim, não, vamos dar de graça aí pro pessoal na PSN Plus... Aí lançou o jogo...
Entre aspas, né? De graça pra quem paga.
Você tá pagando a anuidade, né? Mas enfim, é um lançamento aí que melhor do que nada, né? Eu fui testar, baixei, joguei. Eu achei muito fraco o jogo, bicho. Eu achei bem fraco, assim.
Eu ri, mas tem jogo que... Bruno, isso é melhor que nada. Mas tem jogo que não consegue ser melhor que nada, não, viu, bicho?
Porque eu lembro que a Sony, na época, deu de graça... Assim, na época, muitos anos atrás, ela deu de graça Rocket League, que se provou um clássico, que até hoje é relevante,
foda,
né?
Foda.
Então, tem muito... Muitas das vezes, os jogos que a Sony dá, assim, de graça, são hits, sabe? Mas esse eu achei uma meio bola fora. Eu acho que a Sony mesmo viu isso e resolveu dar de graça. Ia ser um jogo pago, mas eu acho que não tem nem como esse jogo ser cobrado full price, não. Assim, pra quem não sabe, é um jogo estilo
Destruction Derby, né?
Misturando... Assim, jogo de carro bate-bate. São os carros numa arena, você escolhe seu herói, cada herói tem suas skills, o super, né? O carro especial que você invoca quando enche a barra.
Isso. O jogo, ele é muito bonito, muito,
ele é
belíssimo.
Lindo. É isso que eu ia dizer. Pontos positivos. Gráfico muito bonito, frame rate, a iluminação, tudo no jogo é lindo, sabe? Assim, é muito crispy, como o pessoal chama, né? Muito vivo, as cores, tudo.
Sharp também, né?
Mas o gameplay, cara, é muito vazio. Eu falei até, eu comentei assim, logo quando eu joguei, falta alguma coisa nesse jogo, bicho. Falta um míssil nesse carro, falta uma arma, né? Você pega Mario Kart Battle Mode do Nintendo 64, modo um contra o outro, era muito mais divertido, cara. Esse jogo, tem pouco recurso. Eu tava esperando que fosse um jogo assim, que fosse desbandar pra um esportes no futuro, com competitivo e tal.
Mas sem
não,
condições. Sem condições.
Sem condições, porque é só o carro, assim, o que é que seu carro pode fazer? Trombar nos outros, de frente ou de lado, dando encontrão assim de lado. Acabou, não tem nada. Aí uma hora você enche uma barra lá de super, aí seu carro ganha umas habilidades extras por um certo tempo. Um carro pode ficar meio invisível, o outro ganha uma velocidade a mais, etc. Cada personagem tem seu atributo, sabe? É muito
mas
fraco.
Mas basicamente é carrinho de bate-bate.
É muito vazio. As notas não me deixam mentir. É muito vazio o jogo. Repito, graficamente e estilo, assim, ele é primor. Mas falta gameplay ali. Pra mim, faltou gameplay. Música também é meio fraco. Na hora do combate não tem música. O jogo é silencioso. Só escuta barulho de carro, motor de carro. É muito esquisito. Assim, se você tiver o PS5 e tem a PSN, baixa e jogue, porque você não tá perdendo nada. Ah, e o jogo tem cosméticos pra você pagar. Cosméticos e missões que você só destrava pagando também. Que como é que você pega um jogo que as missões, boa parte das missões você tem que pagar pra poder desbloquear? Puta que pariu.
E não é bom não assim não, bicho?
É massa. A Sony viu que esse jogo é furado, assim. Então eles botaram logo de graça. Eu não sei até quando esse jogo vai estar de graça na PSN, mas quando eles lançarem oficialmente aí, em mídia física ou digital, pra mim não vale nem $5 esse jogo aí. Eu achei muito fraco. O Control que eles lançaram junto nesse mês na Plus é muito mais jogo. É um jogo que eu encostei no PC por, sei lá, por preguiça, ou então porque eu tava meio desanimado em jogar no teclado e tal, sentado no computador, que não é a minha posição preferida pra jogar. Eu acabei encostando. E essa do PS5, cara, eu peguei aqui pra jogar. Puta que pariu, é um Metroidvania de respeito. A história intrigante, né? Mistério, sobrenatural.
Utilizada fora aí. Opa!
A história é bem intrigante do jogo. É legal. Sim. Esse sim vale a pena. Se você tiver PSN, é PS4, PS5, né? Se você tiver um dos dois consoles, pegue, que esse jogo é bom.
Inclusive, vai ter muita coisa. Esperem muitas coisas saindo nos próximos meses, até o próximo ano. CryGen, sabe? Porque base instalada. Apesar de que o PlayStation 5 Sony anunciou semana passada, ou foi essa semana, de que já vendeu 4,5 milhões de unidades. É uma boa base para um console que tem 4 meses de lançado, praticamente. Mas não justifica 100 milhões de PlayStation 4, entendeu? Então vai ter muita coisa saindo para PlayStation 4 ainda. Pode esperar.
Sim, vai sair também o Little Nightmares 2, né? Daqui a alguns dias, né? Eu joguei o primeiro recentemente no Switch. Não zerei, mas eu acho que eu cheguei muito perto do final, porque ele é um jogo curto, né? Eu fui bem longe no game e gostei da temática, gostei do estilo do jogo bem simples, assim, de jogar. Mesmo sendo uma... É porque é difícil de descrever, ele é meio infantil e assustador ao mesmo tempo, né? Ele não...
isso. Pronto, não, acho que você deu o sweet spot, é isso aí. Ele te surpreende porque ele faz o terror... É como uma criança imagina o terror, mais ou menos. Acho que é bem por aí, sabe? E aí você... A forma que o Little Nightmares... Eu já falei isso antes... te apresenta o terror, é até inocente, sabe assim? Mas você não espera o susto, você toma a visão, pra quem não sabe, a visão lateral. Muitas vezes lembra um palco de teatro, tipo aquele Puppeteer, eu nunca sei certo o nome, que tem o PlayStation 3. Parece que é massa, muito foda. Era lindíssimo na época, eu lembro. Eu não sei se envelheceu bem, mas voltando pro Little Nightmares. Por vezes parece lá num palco, sabe? E os cenários vão passando. O jogo me surpreendeu muito. O problema do primeiro foi porque ele foi muito curto. Ele é um jogo de 4 horas, 3, assim, se você apertar, sabe? É bem rapidinho, mas a experiência, os puzzles... Você é completamente helpless no primeiro. O 2, vou deixar o trailer aí, aparenta ser a mesma coisa. E o que você pode fazer é interagir com o cenário pra tentar driblar AI e aí progredir. Mas o jogo, apesar de ser com essa visão lateral, né, 2.5D e assim, como eu disse, tem uma profundidade, tem um chão, tem tudo, vai te assustar, cara, pela trilha sonora, joga de fone, ele é um jogo muito subjetivo, sabe? Muito subjetivo. Você vai interpretar o jogo de um jeito, eu vou interpretar de outro, o Bruno vai interpretar de outro, sabe? Porque ele deixa essa margem pra você imaginar o que é, entendeu? Ao meu ver, porque no primeiro é um navio, você meio que tá no mar e você vai progredindo dentro desse navio. Você vê o cara da cozinha, você vê as pessoas bebendo e todas são criaturas distorcidas, horrendas, vivendo vidas, sabe, normais entre é todo maluco, cara. Little Nightmares, pra mim, foi um clássico instantâneo de como o terror, de uma forma de terror feita que eu não tinha visto antes ainda. E que pra mim dividiu muita coisa. Ó, é daqui pra frente, sabe? Como se faz um terror em 2D. Principalmente por essa margem de você poder imaginar o que tá acontecendo. Porque não tem uma fala, não tem um diálogo, é tudo subjetivo. Tudo. Com exceção dos puzzles e coisas específicas e tangíveis no jogo. Mas história, essas coisas, é tudo. Imagine aí. Isso é muito bom.
Outros lançamentos, tem o Neo Remaster, né? Que saiu pra PC aí, pra os consoles também, né? O 1 e o 2, PS5, PC. Com novos... deve ter os DLCs tudinho, né? A versão do PS5 conta com melhorias gráficas, frame rate maior, resolução e tal. E inclui, na verdade, acho que inclui os dois jogos. Tem a edição aí que inclui tudo, né? E pra PC saiu 2, né? Que não tinha só 1. Então é uma boa pedida também pros fãs dessa franquia. Muito massa esse jogo. Então é recomendação boa também. E, por final, o Werewolf Apocalypse. Esse não vale a pena mesmo, as notas são baixas. Eu não sei porque é que eles não acertam nesses jogos de baseado em RPG de mesa. Lobisomem, Vampiro. Esses jogos geralmente saem muito, muito ruins, muito fracos. São jogos muito... sem inspiração. Em contrapartida,
sem
os jogos,
alma,
os jogos
é
dos quais eles se inspiram, que é o RPG de mesa, né, de livro mesmo, tá, os originais são excelentes. Esses jogos são muito trash. E as notas estão aí pra provar isso aí. Muitos gráficos parecem de PlayStation 3, cara. Muito, muito fraco.
É. Enfim, esse aí terminou com esse Arrow. Foi pra, só pra deixar vocês tristes mesmo. Bom, galera, então é isso aí. Links na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar organizadinho lá pra vocês possam conferir, acessar, enfim, os canais que a gente mencionou. Tudo que... Se, às vezes pode ser que falta uma coisinha ou outra, né? Porque é muita coisa. Mas, enfim, a gente faz o máximo pra estar em todos os links lá, beleza? Dê uma passada no nosso suporte também pra dar aquele apoio maroto pra gente contar com os programas semanais aqui. Então é isso aí, guys. Até o próximo programa. Valeu, falou, com boi de corno. E é o caralho! Bora, 2021. Começou.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.